Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui no nosso site e o destaque agora é para o mercado do café, mercado que caiu bastante nesses últimos dias, né? E hoje tem caído também. O primeiro vencimento, março, caiu abaixo de US$ 1 por libra peso. E para saber o que que tem motivado essa queda, para saber como o mercado pode se comportar nos próximos dias, a gente vai até Santos, São Paulo, conversar com Eduardo Carvalhais, que é analista de mercado. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde.
Eduardo, introduzi aqui nosso internauta, né, falando que o mercado do café caiu ontem, tem caído hoje também. Como que você vê essa queda do mercado? O que que deve estar influenciando aí essas oscilações?
Olha, isso tem desorientado bastante o mercado físico de café, tanto do lado dos produtores, como mesmo do lado dos compradores. Para quem realmente opera com café, seja produzindo café ou industrializando café, comercializando café, esses preços não têm muito sentido. Eles acabam acontecendo devido aos operadores em bolsa de futuro, principalmente Nova York, que a bolsa de Nova York, que é a grande norte do mercado, a grande formadora de preços, que vem caindo. E vem caindo cada dia por um fator diferente, ou uma combinação de fatores, melhor falando, né? O dólar aqui no Brasil sobe e desce em relação ao real. É impressionante o que vem acontecendo nos últimos dias, com essa movimentação política toda do governo novo. É 1% de alta um dia, 1% de baixa no dia seguinte. Isso primeiro desorienta muito o mercado físico e dificulta muito a formação de preços, né? Por outro lado, também os embarques brasileiros de café estão num ritmo bastante bom, acima de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300. Os números de dezembro e mesmo janeiro foram recordes dos últimos tempos. E isso vai indicando lá para quem opera em bolsa que não vai haver falta de café no curto prazo. Agora, há outros fatores que preocupam bastante quem olha café como um produto para ser consumido. Essa seca que nós tivemos em janeiro, principalmente as altas temperaturas, isso não há um agrônomo que não mostre a preocupação com o que aconteceu em janeiro. E alguns já começam a mostrar que esse mês de janeiro foi muito parecido com aquele mês de janeiro que começou a grande seca lá em 2014, 2015, né? Hoje ainda, técnicos da Cochupé e o presidente falando informativo, ainda mostram que nós temos que esperar o que vai acontecer em fevereiro e em março para poder formar uma boa ideia do que vai ser a safra 2019 do Brasil. Ela vai ser menor que a de 2018, é uma safra de ciclo baixo, isso todos nós sabemos. Os números da Conab já deram uma primeira estimativa para o início de janeiro. E, na minha opinião, a safra que nós vamos colher é daquele número da Conab para mais baixo. O quanto mais baixo vai ser vai depender do clima em fevereiro e março, né? Mas certamente já prejudicou alguma coisa das lavouras. Eu sempre friso que eu não sou agrônomo, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o desenvolvimento dos frutos nas árvores, mas é claro, por todos os relatos que a gente recebe de todas as regiões produtoras do Brasil, de muitas regiões produtoras do Brasil, que já houve sim danos, tanto na produção de arábica como na produção de conilon. A extensão desses danos é muito cedo para se saber, vai levar algum tempo, como eu disse, como os agrônomos dizem, depende do que chover agora em fevereiro e março, vai depender das temperaturas médias, porque é bom lembrar que janeiro não foi só chuva abaixo do normal. O que arrebentou bastante com os cafeeiros foram temperaturas bem acima do normal, até para um verão no Brasil, né? Então, nós vamos ter que ter paciência e aguardar. O problema é que, enquanto isso, estão derrubando os preços em Nova York, isso reflete no preço do café no mercado físico, e muitos cafeicultores acabam sem fôlego para aguardar uma melhor definição do mercado antes de vender. Num país continental como o nosso, apesar do mercado físico estar bastante parado, não há dia que não saia negócio. É impossível que não saia negócio porque os embarques continuam. Nós estamos embarcando os cafés de fevereiro, os exportadores estão comprando agora para os embarques de março e principalmente de abril, né? Então as coisas seguem, mas há muita preocupação e esses preços desanimam muitos cafeicultores, mesmo aqueles mais capitalizados, mesmo aqueles que estão com produção nas áreas mais planas, de café de qualidade, irrigados, já estão bastante preocupados com essa base de preço que está sendo praticada agora, principalmente do mês de janeiro para cá. Caiu e no começo falavam que os cafeicultores maiores, mais capitalizados, mais bem estruturados, como no Cerrado de Minas, os preços não seriam tão ruinosos assim. Agora você já não ouve mais ninguém falando que nos preços atuais, né, não tem prejuízo. E é sempre bom lembrar que quando a gente fala em preço no mercado físico, a gente acaba falando o preço dos melhores cafés, ou seja, dos naturais de melhor qualidade, os cereais descascados. Nós continuamos com aquele vício que nós temos há muito tempo, que é discutir ou analisar o mercado de café a partir dos preços dos melhores cafés. Eu sempre gosto de comparar, é a mesma coisa que nós analisarmos o mercado de carne a partir do preço do filé mignon. É óbvio que você tem que analisar o prato a partir do preço de todas as carnes, de todos os tipos de café que sai de uma propriedade.
Sim. Eduardo, de fato a gente tem recebido aqui, né, nos últimos dias os relatos dos produtores dessa condição bastante adversa para as lavouras, altas temperaturas, inclusive muito acima da média, né, lá na área de abrangência da Cochupé. O senhor acredita que nos próximos meses, nos próximos dias, a gente tendo uma confirmação de como as lavouras se comportaram, o mercado ele pode sofrer algum ajuste, ou você acredita que já foi precificada essa possibilidade de safra menor, mas o mercado ainda está acompanhando fatores mais técnicos?
Eu acho que o mercado não precificou tudo, não. É surpreendente um mercado nessa época do ano, em que o Brasil, como maior produtor, parte para uma safra de ciclo baixo, ele está trabalhando abaixo de um dólar ali para peso em Nova York. Tenho a impressão que praticamente ninguém no mundo contava com isso, principalmente os ligados ao mercado físico, ou seja, como eu sempre falo, desde a produção até a industrialização lá na ponta. Isso não interessa para quem trabalha com café. Para quem trabalha com café, interessa preços melhores que remunerem melhor o cafeicultor, não só no Brasil, como em todo o mundo, para que os cafés cresçam a produção e acompanhem o crescimento de consumo no mundo, e também para que melhore sempre a qualidade média do café, porque cada vez mais o mundo demanda por cafés de melhor qualidade. Portanto, o que acontece com o preço do café só interessa para quem especula em bolsa ou para grandes fundos que só olham os seus interesses de curto prazo. Certamente para ninguém que trabalha com café no mercado físico interessa o nível que chegou à Bolsa Nova York. Agora, se vai reagir agora, se vai demorar, é impossível de saber. Esses preços que estão hoje em Nova York, eu aposto que se você tivesse perguntado ontem para alguém, ninguém acreditaria que chegaria nisso. Nova York trabalhando abaixo de um dólar. Outra coisa, aqui no Brasil, se a reforma da Previdência passar, se houver essas reformas que estão falando, a tendência do dólar também é recuar frente ao real, ou seja, o real se valorizar. Esse quadro todo nós vamos ter que ver lá na frente o que vai resultar para o preço do café brasileiro, certo? Agora, por outro lado, o cafeicultor brasileiro tem que lembrar, eu sempre falo, quando a água bate no nariz do cafeicultor brasileiro, já está na testa dos cafeicultores do resto do mundo, ou seja, o cafeicultor brasileiro tem uma produtividade maior por hectare, aprendeu a fazer qualidade, mecanizou muita coisa, irrigou muita coisa. Então, se está ruim para nós, deve estar péssimo, praticamente insustentável para cafeicultores da África e da América Central.
Certamente, né? O Brasil, aí que é o maior produtor exportador de café, acaba sentindo, de alguma forma, os reflexos de todo o cenário das bolsas externas, mas também tem uma condição um pouco melhor, né? Eduardo, queria que você falasse, então, em relação um pouco ao que a gente tem de estoques no Brasil, né? A gente tem uma safra nova que deve chegar aí nos próximos meses, o mercado está acompanhando isso ao longo aí desse período. Pode aí ter a confirmação de uma queda, né, em relação aos números da Conab, mas pode ser que esse número não sofra tanta alteração. Mas como que estão nossos estoques?
Olha, o que sobrou da safra anterior, 2017, foi muito pouco. Em mão do governo foi zero. Nós não temos mais estoques governamentais. Eu sempre volto nesse ponto. Na mão da iniciativa privada, na mão de produtores, de exportadores, de comerciantes, restou muito pouco café da safra passada. A gente não pode falar que zerou, porque não há como fazer esse levantamento com esse nível de precisão. Mas é pouco café. Da safra atual, foi uma safra grande, uma safra recorde para o Brasil, mas também nossas exportações a partir de julho começaram a crescer muito. O mercado estima que as exportações nossas no ano safra vão ficar aí em torno de pelo menos 36 a 37 milhões de sacas. Eu já vejo gente falando em mais do que isso. Não dá para saber, não dá para saber como é que serão os embarques nesses últimos meses do ano safra. Mas se a gente pegar 36 milhões e o consumo interno, que o oficial, pela nova metodologia da BIC, está em 21 milhões, você veja que nós vamos liquidar grande parte dessa safra. Não podemos esquecer que a própria BIC reconhece que o número dela caiu em 2 milhões de sacas, porque ela tirou fora algumas incertezas com os consumos em fazendas, o consumo informal, que todos nós sabemos que no Brasil é bastante grande. Então não é besteira falar que entre o consumo oficial da BIC 21 e o informal nós devemos ter 23 milhões. Mais os 36 milhões, nós vamos a 59. Mesmo que a safra tenha sido um pouco maior, a deste ano, 2019, vai cair aí de 55 milhões para baixo. 55 milhões é o número mais otimista que existe aí, que muito pouca gente acredita nele. Inclusive, nós não acreditamos nesse número. Mas, enfim, está aí, vamos ver o que acontece. Portanto, se você somar as duas safras e dividir por dois, você vai ver que a situação continua bastante apertada, sem contar que não precisa só olhar para o Brasil, olhar para o mundo todo e ver que os problemas climáticos se repetem cada vez com mais frequência. Todo mundo fala que a safra de 2020 vai ser uma safra espetacular, porque os cafeeiros em formação vão começar a produzir. Bom, mas até 2020 nós vamos precisar ver como é que vai ocorrer o tempo. E nós não temos mais aquele colchão, aquela retaguarda dos estoques governamentais para nos ajudar num período de que a gente tem um problema climático que derrube a nossa safra. Todo mundo esquece que nós exportamos um volume razoavelmente bom em 2016 e 2017, porque nós tínhamos estoques. A próxima vez que nós tivermos um problema, como nós tivemos da última grande seca, não existe mais esse colchão para abrigar, para ajudar o Brasil a manter seu nível de exportação e seu nível de consumo interno. Então, nós estamos aí andando em cima de um fio de navalha, ou seja, numa época que o clima está cada vez mais irregular, ou muito calor no hemisfério norte, a gente vê essas ondas de frio, como nós vimos nos Estados Unidos esse ano, em que o consumo cresce também, né? Ou na Europa, tudo isso sem a retaguarda de uma reserva razoável de café. Uma hora isso vai dar um problema. Quando é que vai ser? Eu não consigo enxergar, eu acho que ninguém conseguiria enxergar isso. Mas que nós estamos andando em cima de um fio de navalha, nós estamos.
Certamente. Como você disse, a gente tem aí um cenário bastante complicado, então, para os próximos meses, a gente depende bastante de uma safra que vai ser colhida aí, né? Só para situar o nosso internauta, né? A Conab, na última atualização, dá uma projeção de colheita para o Brasil total de entre 50 e 48 milhões de sacas de 60 quilos e 54,48 milhões de sacas de 60 quilos. Então, fazendo todos os cálculos ali, né, Eduardo, de exportação, de consumo interno, a gente tem realmente uma situação apertada, né?
Isso, e além de nós olharmos com muita atenção o que vai acontecer em Minas Gerais, que produz mais de metade do café do Brasil, ou em São Paulo, que todo mundo não lembra, que é o segundo maior produtor de café arábica do Brasil, nós somos o estado de São Paulo, o terceiro da produção total, e o segundo, o Espírito Santo, é o segundo na produção total. Mas em arábica, o estado de São Paulo é o segundo maior produtor do Brasil. Então nós temos que olhar muito bem o que vai acontecer em Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo, e também, no caso do Robusta, o que vai acontecer no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, que também sofreu bastante com a seca e com a temperatura alta e continua sofrendo. Esse quadro todo climático é que vai definir o que nós vamos começar a colher a partir de maio.
Certamente. Eduardo, para a gente encerrar, então, você já mencionou na entrevista, né, em relação ao mercado interno, mas a gente tem aí, então, o mercado lá na Bolsa de Nova York, o vencimento março abaixo de um dólar por libra peso. Na sessão passada, esse nível foi o menor em quase 2 meses para o mercado. Como isso reflete no mercado interno? Tem produtor já falando de preços abaixo do custo de produção, né? Como estão os negócios diante desse cenário extremamente complicado?
Não, preço abaixo do custo de produção a gente já ouve há algum tempo, não foi só com essa baixa de agora. Depende muito do tamanho do cafeicultor, da região em que ele está, o custo de mão de obra dele, a produtividade por hectare que ele teve, não? Mas os preços já não são bons para o cafeicultor brasileiro há um bom tempo. E eu acho que o alarme acendeu agora, a partir de janeiro, a partir de 2019, para todos os cafeicultores, inclusive para aqueles mais bem aparelhados e com produtividade maior, né? Os preços, certamente, no momento, não são recompensadores para ninguém. Se estão acima do custo de produção ou abaixo, só cada cafeicultor pode nos contar. A outra coisa, mais uma vez, nós estamos falando aqui no preço dos melhores cafés. Você tem que lembrar que existe no mercado café sendo vendido aí até a R$ 330, R$ 340, cafés arábicas, varições, problemas de bebida, baixos em tipo, né? Então, esses cafés, que são a parte mais fraca da produção numa fazenda, entram na média de preço deles. Portanto, a média de preço de qualquer propriedade no Brasil, qualquer produtor de café, está abaixo dos R$ 400. Isso é realmente preocupante. E aí, agora à frente, ele vai colher uma safra de ciclo baixo. Portanto, ele vai ter menos café para vender na próxima safra, o que significa também que vai ser difícil de se recuperar na próxima safra. Nós podemos juntar isso com o que aconteceu a partir de 2018 para cá, com o preço do fertilizante, do defensivo, da energia elétrica, dos combustíveis, está aí formado um quadro que não é nem um pouco bom para o cafeicultor brasileiro.
Certamente, Eduardo, um ano que começa aí já bastante delicado para o produtor e, é claro, a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário nos próximos meses.
Para animar o produtor, o que nós só podemos falar é que está muito ruim o nível de preço para o cafeicultor, dando prejuízo. Mas, por outro lado, o consumo de café vem crescendo forte no mundo, a imagem do café nunca foi tão positiva. Jovens tomando café, os países asiáticos, os jovens nesses países, os jovens urbanos nesses países, trocando o consumo de chá para o consumo de café. Ou seja, o café está indo muito bem. O que nós temos que arrumar um jeito é de se conseguir fazer preços melhores para a matéria-prima, para o café produzido aqui no Brasil pelo cafeicultor brasileiro. É aí que está o nosso problema. E o cafeicultor tem que lembrar que esse é um mercado que está crescendo. Então, que vale a pena nós apostarmos nesse mercado e trabalharmos junto às lideranças todas para ver como é que nós podemos garantir que especuladores não joguem preço nos níveis que estão jogando no momento. Agora, o café, como consumo, como imagem, vai bem no mundo todo. Há muita esperança pelo que está acontecendo na China, que pelo jeito vai se transformar numa grande consumidora de café. O Japão já é um grande comprador de café do Brasil e continua crescendo o consumo lá. A Coreia, o consumo está crescendo. Há notícias de aumento de consumo na Índia, portanto, o café está indo muito bem. Nós temos que estudar, nossas lideranças têm que estudar o que fazer para não deixar interesses de curto prazo de especuladores em Nova York tirem a esperança desses nossos milhares e milhares de cafeicultores.
Com certeza. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas e a gente com certeza ainda vai se falar muito nesse ano de 2019.
Boa tarde.
Muito obrigado. Bom, para atualizar você, internauta, a gente tem o café lá na Bolsa de Nova York agora, caindo 100 pontos no vencimento março 19, cotado a R$ 97,90 por libra-peso. Continue ligado, porque daqui a pouco a gente segue aqui no site Notícias Agrícolas com mais boletins ao vivo e muitas informações.